Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo.
Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava tão e por isso resolvi ligar.
Gente, acabei de ouvir um áudio de um amigo meu. Inclusive, tava falando desse meu amigo numa live esses dias. Enfim, tava ouvindo o áudio do meu amigo. Ele me mandou áudio, gente, enquanto toma banho. Eu gostaria muito de entender, tá? Isso não tava no meu roteiro. Só tô falando porque acabou de acontecer. Mas por que as pessoas mandam áudio enquanto tomam banho? Primeiro, você tem segurança o bastante pra mexer no seu celular enquanto tem água envolvida, sabe? Eu tenho medo de mexer no meu celular. Por mais que eles falem, ah, esse celular daí é prova d'águas, é prova d'águas. É, não rola. Eu tenho esse meio medo. Daí eu fico pensando assim, putz, meu amigo tá me mandando esse áudio pelado. É ficar uma... Eu fico... Não vou dizer que eu fico constrangido. Mas eu fico um pouco constrangido. Eu acho meio constrangedor. Porque... Mas também tem o fenômeno de pessoas que mandam áudio ou ficam no celular enquanto estão fazendo número 2, tá? Pra não poluir muito aqui o sonoro aqui que eu quero dizer. Cagando, né? É uma palavra muito feia. Mas daí eu fico assim... É melhor, né? Porque pelo menos você não percebe o que a pessoa tá fazendo, eu acho. A não ser que você mande foto. Nossa, e quem posta stories sentado no, na privada? Gente, pra que você vai fazer isso comigo? Pra que? Pra que? Eu acho que a blogueirinha fazia muito isso. Mas na blogueirinha ela tem a licença poética, né? Dela ser um personagem fora de si, assim. Mas é estranho pensar que a pessoa tá pensando na gente enquanto ela tá pelada, assim, saboando. E ela lembra de mandar alguma mensagem, sabe? E outra coisa que eu também acho muito forçação. Postar stories de dentro do banheiro. Gente, não precisa disso, né? Eu acho que não precisa disso, gente. Né? Se você é biscoiteira, é biscoiteira, tudo bem, mas você precisa... Porque não é uma cena legal, gente, tomar banho. Eu sempre acho constrangedora a cena do banho. Eu acho que nunca rende uma coisa sex appeal, sabe? Eu acho que... Nossa, mas não mesmo. Aqui eu tô tentando pensar. Se eu já vi alguém tomando banho, eu achei, tipo, nossa, que sensual. Não acho sensual tomar banho. Nossa, não acho. E daí tem os biscoiteiros que tomam banho de cueca para marcar a cueca molhada. Ai, gente, tem coisa mais broxante que cueca molhada? Ai, você me desculpa, biscoiteira, mas pra mim isso não funciona. Não funciona esse ingrediente, essa tática de sedução. Não é pra mim, não é pra senhora Lorelai Fox. Agora, já que eu me chamei de Lorelai Fox, esse nome que todos conhecem, mas poucos já provaram... Ah, louca, nem sei o que eu tô falando. Eu queria perguntar pra vocês que estão me ouvindo agora, você aí que me ouve, primeiro, obrigado a todo mundo. Gente, eu não faço a introdução do podcast igual os outros podcasts, tipo, ai, vamos falar nossos arroba, vamos falar isso, aquilo. Ai, eu não tô nem aí. Eu só venho aqui pra conversar mesmo, gente. Eu não faço questão de ficar, ai, pedindo pra me seguir, eu peço pra me seguir e tal, mas tem coisas mais importantes do que isso, que é eu falar as coisas que passam pela minha cabeça, tá? Então já vou direto a esse ponto. Enfim, siga lá, arroba podcast para tudo. Você pode mandar seus casos pedindo conselhos, contando histórias da sua vida no podcast para tudo, @gmail.com. Isso também pode me seguir no meu canal no YouTube, né? Que é o canal Lorelai Fox, porque eu sou Lorelai Fox. E é sobre isso que eu quero falar. Eu sou Lorelai Fox. Essa coisa de escolher nome. Quando a gente é drag, a gente tem essa, não vou dizer que é uma bênção nem privilégio, mas é a possibilidade, tá bom? De escolher o nosso nome de drag. Só que eu penso assim, mano, como é legal, né? Poder escolher o seu próprio nome. Deus, cheguei lá e escolhi Lorelai Fox, que é um nome horrível, que é um nome ruim, que é um nome difícil das pessoas entenderem. É um nome que eu acho legal, tá? Mas ao mesmo tempo eu penso assim, putz, esse nome é uma vergonha alheia. É meio vergonha alheia esse nome. Porque as pessoas não conseguem entender, as pessoas não sabem escrever, as pessoas não entendem, as pessoas não entendem. Você tá pensando assim, ai, nossa, vai tocar essa desgraça bem agora, peraí. Acho que são as perucas, gente. Comprei um monte de peruca no AliExpress. Deixa eu me ajeitar aqui de novo. Comprei um monte de peruca no AliExpress pra eu fazer a corrida das blogueiras. Quero estar com umas perucas novas, né? Ai, tô super ansiosa por esse momento de peruca nova, corrida da blogueiras. E deixa eu voltar aqui. Escolhi o nome, escolhi meu nome, eu acho o nome ruim. É um nome que você tá pensando, ai, é um nome bonito e tal, mas é um nome que não funciona. É um nome que sim, me remete a uma fase muito maravilhosa da minha vida, mas era uma fase completamente sem noção. Era uma fase onde eu não sabia o que eu queria da minha vida. E principalmente, gente, era uma fase onde eu jamais ia, nossa, jamais, jamais, jamais ia pensar que eu ia viver a minha vida em cima de eu ser drag. Eu achava que eu ia ser um designer de uma agência legal, que eu ia podia até ser um ilustrador no futuro, que eu ia trabalhar em agência. Eu nunca pensei que minha vida ia ser esse sucesso homossexual que eu sou hoje. Não, eu nunca pensei que eu ia usar esse nome Lorelai, tipo, pra vida, que as pessoas iam me conhecer mais por esse nome do que por outro. Porque isso não existia, gente, há 15, 16 anos atrás. Não existia. As drags não eram pessoas de sucesso. A verdade é essa. Então não dava nem para sonhar com isso. Não eram pessoas que conseguiam viver disso assim em sociedade mesmo. Claro que tinham drags de sucesso que viviam só da arte drag e tal. Mas elas eram conhecidas só nesse meio. Hoje em dia as drags são conhecidas em todos os lugares, né? E daí eu fiquei pensando, putz, se eu tiver a chance, gente, de escolher um nome legal, um nome bom, um nome bonito. E eu acho que eu desperdicei. E daí eu fico pensando, as pessoas que alteram o nome, as pessoas que. Ou se você vai mudar o seu gênero pro seu nome social, que é o nome que você escolheu, muito provavelmente. E daí, tipo, é legal, mas dá um medo mesmo assim. A questão. Gente, vocês já pararam pra pensar? Isso às vezes me pega assim. O peso que é o nome. O nome tem. Eu amo que meu podcast tem reflexões. Muito profunda essa reflexão, gente. O nome tem um peso muito grande. E quem dá o seu nome, ou quem escolhe o nome, é uma pessoa que ela tem que ter uma certeza, uma segurança de si muito grande. Porque pensa assim, nasceu ali seu bebê. Vamos pensar em nomes que a gente escolhe, não um nome assim de drag, ou nomes que você pode escolher ao longo da vida, mas o nome que você vai escolher para outra pessoa. Já pararam para pensar o quanto isso dá medo? Isso pra mim dá muito medo. Como é que você, pai e mãe aí que me ouve, porque tem bastante gente aqui que já tem filho, né? Como é que você teve a segurança? Segurança de saber assim, não, essa pessoa vai passar os próximos 70 anos de sua vida com o nome que eu vou escolher agora. E o nome é Danilo. Meu Deus, por quê? Pra quê? Como? Qual o sentido? E pior que existem todos os tipos de história de nome. E esses dias eu tava assistindo lá como é que chama? Ai, aquele nenenzão. Ai, que delícia. O Arcrebiano, gente, que tem um nome assim dificílimo. Só que, como ele ficou muito famoso no Big Brother, é um nome difícil, mas que todo mundo já assimilou. Daí, Ana Maria, lá no programa da Ana Maria, gente, eu dormi no meu sofá depois que ele foi eliminado, porque eu queria ver ele na Ana Maria, porque eu acho ele muito fofinho. Ele é muito fofinho. Não basta só ser gostoso, mas ele foi fofinho lá dentro. Ele chorando, falando que tava triste, que ele era mais feliz quando ele era desconhecido. Ai, gente, mexeu muito. Muito com meus namorados imaginários aqui. Mexeu demais comigo. Mas enfim, Arcrebiano tem um nome porque é parecido com o nome do médico que ajudou a mãe dele, sabe? Uma história assim. Eu fico pensando, sério? Que é assim que escolhe nome? Às vezes é uma coisa do nada assim que acontece na sua vida e putz, vou pôr esse nome aqui. E tem aqueles que pensam horrores, que fazem numerologia, que não sei o que lá. E no final das contas. Pode ser que nunca preste. Pode ser que o nome mais comum do. Qual que é o nome mais comum? João? Maria? São nomes que às vezes não vai rolar. Porque a questão é a seguinte: quando você dá o um nome pro seu filho, é um nome que está em alta naquela época. Só que quando o filho tiver consciência o bastante para se incomodar com o nome, aquele nome já vai ter sido antigo e cafona. Por exemplo, Enzo e Valentina agora. Daqui 15 anos vão ter tudo Enzo e Valentina velho já, ali na faixa dos 20. E vai ficar o nome datado. Vai ficar o nome que já é antigo. Daí tem esse movimento de retroceder a nomes que já foram antigos e que se tornam, tipo, Francisco. É um nome que é tipo vô, mas agora voltou, sabe? Valentina também é um nome antigo, né? Que voltou. E daí tem esse ciclo. Que às vezes agora a gente acha que essas crianças têm nome de velho. Mas daqui 10 anos, na verdade, vai ser o nome dessa época. Ah, é uma brisa muito longa. Não sei se você tá conseguindo acompanhar o quanto é dificultoso essa questão de escolher o nome. Pôr nome nas coisas. Pôr nomes não nas coisas inanimadas, porque é normal você dar nome para as coisas que não podem escolher o próprio nome. Tipo, animais. Pode escolher o próprio nome? Não, né? Não podem. Na língua dos animais, eles devem ter os seus próprios nomes, eu acho. Tipo, o gato, ele chama outro gato de algum jeito, que é o nome dele no mundo dos gatos, e a gente não sabe. Às vezes eu já falei que isso acontece lá na minha família, os gatos que a gente teve, nome não teve. Os gatos não teve. E olha que tivemos bastante gato. Meu pai chama de um jeito, chama de outro. Tem uns quatro nomes pro mesmo bicho, sabe? Porque deixa assim meio em aberto. Deixa meio, tipo, várias maneiras de se referir àquele animalzinho. E também deixa o animal meio, como é que eu posso dizer? Autônomo. Deixa o animal por si. Na vida do animal, ele deve ter o nome dele. Se a gente não entende a língua dele, não sou eu que vou querer dar outro nome só porque eu não entendo o que ele fala, entendeu? Acho que tem essa questão que é muito importante ser levantada essa questão. Deixa eu tomar um chazinho aqui, gente. Tô muito chaleira. E eu quero falar, eu fiz todo esse rodeio, tá? Eu enrolei tudo isso porque eu quero falar do meu nome. E o meu nome é Danilo. Pra quem não sabe, meu nome é Danilo, é o primeiro exemplo que eu dei aqui. E eu tenho um carinho por esse nome, mas ao mesmo tempo que eu não gosto. Ai, gente, mas toda vez que eu falo que eu não gosto, eu sinto que eu tô traindo. Traindo a minha família, a minha linhagem. Tá? Porque meu nome foi um nome bem escolhido. Minha mãe não pegou qualquer nome assim que achou na rua, tá bom? Ela escolheu, ela pensou. Ela pensou, acho que era nome de algum personagem de novela. Mas minha mãe tem uma ideia que é muito interessante. Nosso sobrenome é Dabag, né? Dabague. Joga aí no Google, tá? Várias coisas famosas eu já fiz, aparece com o meu nome aí. Mas ela queria um nome que tivesse um D forte pra mim e pro meu irmão, pra combinar com o sobrenome, que é Dabag, entendeu? Era Dabag, na verdade, só que perdeu o acento. Eu acho que é essa a história, enfim. Dela queria um D e um D, sabe? E eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal. Porque minha mãe teve a inteligência de pegar um nome pra gente, pra mim e pro meu irmão. Eu sou Danilo, ele é Leandro, que também tem um D forte. Pra combinar com o sobrenome, Danilo Dabag, é D-D-D-D, né? Dadá, dadá. Da... Ih, mas que é uma coisa meio Clark Kent, Peter Parker, né? É uma coisa de super-herói. É, tem um nome para isso, eu não lembro, mas tem um nome quando os nomezinhos é assim. Tá. Tony Stark também, né? Funciona. Tony Stark. Ah, é muito legal. Muito legal pensar que minha mãe pensou no meu nome como se eu fosse um super-herói. Claro que ela não tinha essa consciência. Ela queria que combinasse, mas ela não sabia que os super-heróis eram assim. Eu acho, né? Não sei. Minha mãe tinha 20 e poucos anos. Quem sabe ela fosse fã do Superman. Do Homem-Aranha. Mãe, você era fã do Homem-Aranha? Ai, nossa, é muito estranho, porque acho que eu nunca pergunto dessas coisas pra minha mãe. Mas é que naquela época era mais difícil ter acesso a essas coisas, né? Mas daí a pergunta que eu quero fazer pra você é: se você pudesse trocar de nome, você trocaria? Tá? Vai pensando nisso enquanto eu termino de falar aqui. Porque qual que é o meu problema com o Danilo, tá? Eu falei que eu acho legal e tal, ser D&D Danilo Dabag, mas ao mesmo tempo eu acho feio o nome. Por quê? Porque eu encarnei na minha cabeça que é um nome nasal. Nasal, gente, tem as vogais anasaladas ou nasaladas, não sei como é que fala, que elas você usa mais um som aqui alto da sua cabeça, um som ali mais do nariz, que é o an, entendeu? É um an e não a, entendeu? Tipo, Kátia. Kátia tem um a aberto. Danilo tem um A fechado, um A nasal. O nasal me incomoda. Olha só a brisa da bicha já que foi. O nasal me incomoda, porque o nasal fica uma coisa meio. Gente, eu acho meu nome meio nome tonto. Eu sempre acho que ninguém nunca vai achar esse nome bonito. Porque realmente, né? Não é um nome bonito, mas é um nome meio incomum, né? Eu conheci poucos Danilos. No Tinder aparece bastante. Gente, no Tinder de vocês aparece muita gente com seu nome? Porque às vezes eu acho que o Tinder joga a gente com o nosso nome. Porque é impossível ter tanto Danilo. É impossível. Tem dia que aparece três Danilo pra mim no Tinder, sabe? É muito estranho. E é um nome que não é um nome fácil. Eu estudei com um Danilo, acho que uma vez na minha vida, sabe? Nunca tinham outros Danilos no, nos lugares. Porém, eu estudei com uma Danila também. Conheci a Danila. Beijo, Danila. Saudade de você, amiga. Mas Danila é um nome incomum pro Tinder jogar tanto assim na nossa cabeça. Enfim, outros Danilos têm essa questão do nome, não se conformar com o próprio nome. E outra coisa, agora lembrando, existe a rixa de nomes, né? Lembrando aqui do Orkut, vamos aqui retroceder um pouco essa flashback aqui. Retroceder o flashback. Nossa, parabéns, bicho. Você é inútil. Tinha lá no Orkut aquelas comunidades. A comunidade todo Danilo não gosta de Murilo e também todo Murilo não gosta de Danilo, enfim, porque existem nomes rivais. Qual é o nome rival do seu, gente? Se você tiver um nome muito comum, talvez não tenha, né? Tipo Rafael, Felipe, eu não sei se tem nomes rivais para vocês, mas Murilo e Danilo são nomes muito rivais. São nomes que rivalizam nos charts, gente. Porque são nomes que as pessoas confundem. E a gente passa uma vida falando. Nossa, eu tinha uma professora que ela passou meses me chamando de Murilo. Murilo, 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 Murilo. E eu com vergonha de corrigir ela, né? Até uma vez que ela leu direito o meu nome numa chamada e pensou: putz, mancada, hein, velho? Mancada. Daí tinha essa comunidade que eu participava. Danilo não é Murilo, alguma coisa assim. E eu tenho traumas com Murilos na minha vida também. Tinha um menino no meu pré que ele fazia bowling comigo. E o nome dele era Murilo. Ele era o Murilo do bowling, entendeu? Então eu também tenho mais esse trauma aí de um Muralles, que não é legal, né? Eu quero saber, eu fiz a pergunta lá, né? Se você pudesse trocar de nome, você trocaria? Eu já não sei responder. Porque eu fico pensando, se eu sou infeliz com Lorelai, que nome de drag também sempre vai ser um nome ridículo, né? Mas se eu já tive a chance de escolher um segundo nome e eu fracassei, se eu fosse escolher um outro Danilo, que eu amo o meu sobrenome, né? Da Bag, eu acho o sobrenome. Bem assim, ninguém nunca ouviu falar, que eu acho legal. Mas eu não sei qual nome eu escolheria. As pessoas sempre falaram que eu tinha cara de Felipe. Eu acho Felipe um nome bonito. Felipe com I, sabe? Pra ter assim um. Ai. E também porque eu conheci um Felipe que era bastante meu amigo no colégio e tal. Um fofo, Felipe. Um beijo pra você, viu, querido? A gente se fala. Rafael, não sei se combina comigo. Tô pensando em nomes que eram famosos na minha época, tá? No meu tempo, minha filhinha. E daí eu perguntei para vocês no Twitter. E agora chega o momento mais querido desse podcast, que é quando ele acaba? Não, que é quando eu vou para reclamar com vocês.
Reclamando com Lorelai.
Joguei lá no Twitter a pergunta. Nossa, vou repetir de novo a pergunta aqui, Danilo. Você não sabe escrever mesmo. Se você pudesse, trocaria de nome? Tive quantas respostas? Deixa eu ver aqui quantas respostas eu tive. Tive 1.155 respostas. Nossa, o povo, olha. Engraçado que 3 mil pessoas favoritaram. É muito estranho as pessoas favoritarem, né? Por que as pessoas dão coração numa coisa que não tem nada a ver, né? Não entendo. Que não é uma pergunta que dá pra você dar um coração, mas enfim, não é essa questão aqui. Vamos ver, o Alan Walker. A princípio. Ai, gente, já tô rindo aqui desse menino aqui. A princípio, eu era pra ser menina, mas nasci menino, sendo que meu nome era pra ser Jean-Claude Van Damme? Não, você tá me zoando, bicha. Mas minha família convenceu minha mãe a colocar João Manuel. Mega genérico. Mas eu gostaria de ser Arthur. Não. Bicha, você tem. Já começou com história. Gay, pelo amor de Deus, você ia odiar se chamar Jean-Claude Van Damme. Ninguém ia saber ler isso na chamada, sabe? Sua professora não ia entender que você é o Jean-Claude Van Damme. E João Manuel é a versão brasileira de Jean-Claude. Não, é João Carlos, né? Será que Claude? Clo. É. É Carlos em francês? Ai, gente, meu sonho é aprender francês, sabia? Acho tão sexy. Mas não, não. E agora a outra pergunta é: no arroba dele tá John. Como é que é o seu arroba, bicho? Eu vou até entrar aqui. Johnny. Ai, ela usa Johnny, bicho. Assuma seu nome aí. Coloca João no seu arroba. Vamos ver o próximo. Sim, usaria o primeiro que minha mãe pensou: Gustavo. Ou meu segundo nome, como o primeiro, Carlos. Mas qual que é seu nome, bicha? Bicha, as pessoas não me falaram o nome dela. No arroba dela não tem o nome dela. Daí eu fico assim, ó. Que ódio. Agora é o que, Carlos? Deve ser Manuel Carlos? Não sei. Arroba Cartachu falou: com certeza. Não acho que meu nome combine comigo. Não me acessa, sabe? Ai, adorei a coisa do me acessa. Esse nome não me acessa. Esse nome não me diz respeito. Porque alguns pais têm essa loucura de colocar o nome do pai no filho. Aliás, o nome do meu pai é Robson. Ah, então seu nome é Robson. Robson é um nome bonito. Eu acho Robson um nome bonito. Na verdade, o que é nome feio, né, gente? Não existe nome feio. A verdade é que, nossa, tá aí uma verdade mesmo que eu falei agora, hein? Nossa, parabéns, ganhei o Oscar da verdade. Tipo, Whindersson. É um nome que você pensa assim, ai, que nome feio, mas não existe nome feio. Você se acostumou, aquele nome não é mais feio. É só uma questão de costume, acostumar o seu ouvido a um nome. Tem uns que podem soar mais bonito, pode até ser, mas feio não existe. Eu tô aqui pelo movimento Nome Livre, tá bom? Quero que vocês libertem o preconceito dos nomes, contranomes. Chega de preconceito com nome, pelo amor de Deus. Mas essa pira também de colocar o nome do pai no filho, né? No nome do pai, no filho, no Espírito Santo, eu acho bem estranho também. As pessoas já têm filho por uma questão bem narcisista de querer continuar, né? De querer que sua vida não acabe em você e que ela produza literalmente frutos. Mas colocar o nome eu acho que já é longe demais. Ai, héteros, me desculpem. Bad Black Cat falou: tanto quis que troquei. Aliás, tirei o primeiro na justiça. Meu Deus, gente, você processou seu nome, é louca. Se você também quiser, a forma mais fácil é no momento que fizer 18 anos. Deverá pedir ao juiz a retificação de registro civil. Gente, mas qual que era seu nome, Jesus? As pessoas não me falaram o nome delas aqui. Pelo amor de Deus, foi tudo em vão essa enquete que eu fiz. Que ódio, que ódio. Eu tô reclamando de vocês, porque vocês nem estão reclamando. Mas agora eu fico pensando, tipo, você fez 18 anos, você vira pra sua mãe e fala assim: mãe, eu não gostei desse nome. Eu odeio a sua escolha. Eu sou contra uma das decisões que você tomou com tanto carinho na sua vida. Eu vou retirar toda a sua escolha. Sabe, eu fico triste quando eu falo que eu não gosto do meu nome, porque meus pais me amam. Meus pais me amam. E eles escolheram o nome com carinho, pra depois eu chegar e tirar e eu vim aqui publicamente falar que eu não gosto. Não, eu gosto, gente. Eu só acho que ele é nasal. É um nome. Entendeu? É um nome muito. Raja Severe. Rajas Everything. É isso, eu acho. Nossa, dificílimo seu arroba. Sim, porque tenho que soletrar meu nome inteiro. Caroline com K, Y e E no final. Nossa, que pesadelo, amiga. Eu senti o peso aqui. E só pelo eu ter o Lorelai. Nossa, Lorelai também é dificílimo. Aí a pessoa escreve Caroline. Sim, as pessoas já falaram Loreline, Caroline pra mim também, ou afins. Normalmente só uso Carol. Mas aí agora falar que é Carol com K tá. Amiga, não fala que. Deixa o povo escrever errado também. Bobagem. Às vezes, tipo, meu sobrenome, quando busco que alguém escreva, eu já mostro o RG logo. Assim a pessoa copia, não precisa ficar soletrando. Sem contar que tinha umas sete Carols na minha sala quando eu era pequena. Tem isso também. Eu acho que essa é outra coisa que você pensa na criança. É difícil. Porque você tem que pegar um nome que é popular pra criança não passar vergonha, mas se o nome é popular demais, a criança também passa vergonha, porque tem muita gente com o mesmo nome. Nossa, isso. Nossa, eu não quero. Não quero nem pensar o que é isso. Então acho que eu fui feliz sendo um Danilo solitário ao longo dos anos, sabe? Porque, tipo, é o Danilo. É o Danilo. A classe tem 40 pessoas? É o Danilo. Danilo é o único da classe que tem 40 pessoas. É o único Danilo. Mas já o Felipe? Três Felipe. A Carol? Carol tem 90. Uma classe de 40, eles colocam 90, Carol. Tá? Já pensei assim, uma sala empanturrada de pessoas com o mesmo nome. Tem isso, né? Às vezes, essas coisas de. Como é que chama? Não sei se o Enem é assim, não sei como é que funciona o Enem, tá bom, gente? Que na minha época era diferente. Mas, tipo, prova, vestibular, que eles juntam pessoas com a mesma letra, na mesma sala. E daí, fica tipo. 40 pessoas, Carol. Nossa, deve ser bizarro, né? Você olha assim, Caróis, 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 Caróis. Ai, eu amei essa brisa que eu tive agora. Amei mesmo. Deixa eu ver aqui. Arroba argarg. Nossa, que arroba sem noção também, né? Não, mas é porque também meus pais sempre me contaram o motivo do nome que tenho. Miyuki igual a beleza, mais felicidade. E sempre entendi que carrego no meu nome desejos bons de meus pais para minha vida. Meu nome se escreve assim. Gente, ela colocou o nome aqui escrito em japonês ainda. Olha. Tô aqui aplaudindo você porque você me ajudou a criar um conteúdo. Você entregou a pauta, tá bom? Você não só falou o nome que você tem, você explicou a origem do seu nome, você falou o seu sentimento com o seu nome, você sabe? E você escreveu o seu nome na língua original. Deixa eu terminar de ler. Uma outra leitura para meu nome seria Destino Bonito, Sorte Bonita. Que eu também gosto, mas meus pais escolheram com felicidade em mente. Meu Deus, gente, eu me emocionei com a história da Miyuki. Mas tem isso, né? Os nomes em japonês, eles têm muito significado. Pelo menos eu sempre ouvi essas histórias, né? De significado de nome. E todos eles são legais. Todos os nomes em japonês são legais e fáceis. Nunca é um nome muito difícil, se você parar pra pensar, né? Eu acho que, nossa, você é a grande vitoriosa. Você ganhou um prêmio aqui, o prêmio Nome do Mês. Não, é verdade, eu fiquei até emocionada. Viu como é bonito você pensar no sentimento dos seus pais quando eles escolheram seu nome? É bonito. Daí, se a gente quer mudar, a gente tá jogando isso por água abaixo. Não é legal, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Maria Lua falou. Sim, minha mãe ia pôr o meu nome de Maria Lua. Mas, ué, mas você usa Maria Lua aqui no Twitter? Mas aí. A última personagem da atriz Daniela Pérez, que foi assassinada, se chamava Yasmin. Então ela decidiu colocar como homenagem a ela. Mas eu acho Maria Lua mais bonito. Minha irmã ia ser Maria Sol, mas acabou sendo Aline. Gente, que surto esse tweet. Eu amei demais seu tweet também, gente. Eu amei. Só que, ó, você acha Maria Lua bonito agora. Quando você era criança, Maria Lua dá. Nossa, dá pra zoar demais. Uma pessoa com nome Lua, com nome Sol. Eu acho lindo também. Eu acho super bonito. Eu acho o nome de muita personalidade. Mas é aquela coisa de. Sabe? Não é legal para criança. Quando você cresce, é Maria Lua. Parece loja de artesanato seu nome. Maria Lua e Sol, se você fosse fazer a loja de artesanato com a sua irmã. Mas olha que como é bizarro. Não é bizarro você ter o seu nome baseado em um personagem de uma atriz assassinada? Aí eu acho meio estranho, gente. Eu acho meio estranho. Mas Yasmin também é um nome lindo, gente. É um nome super delicado. Yasmin Brunet, né? Uma coisa chique. Agora que eu tô falando de nome, eu vou querer recuperar aqui um tweet que eu também fiz essa semana, porque começaram a duvidar de mim. Começaram a duvidar de mim. E eu. Gente, eu não sou uma pessoa mentirosa. Eu sou uma pessoa que omite fatos. Mas mentir, eu raramente minto. Ainda mais pra audiência. Tipo, não tem porque eu publicar uma coisa no meu canal que é mentira. É, só porque, sei lá, por que eu publicaria uma mentira? Eu prefiro esconder coisas. Tipo, eu não revelo tudo da minha vida, mas. E daí começaram a questionar: nossa, você teve tantos namorados mesmo? Porque eu sempre falo: ah, deixa eu contar desde o começo. O Arthur do Big Brother deslocou o braço. Deslocou o braço, deu tuitei assim: nossa, gente, eu tive um namorado que deslocava o braço. E eu ajudei ele a colocar o braço no lugar já. Acho que eu ajudei ele a colocar duas vezes o braço no lugar. Daí as pessoas assim: quem começou foi a Maíra, tá bom? Que começou a falar assim: ai, nossa, você teve tanto namorado ou tudo que aconteceu foi com o mesmo namorado? O que eu acho que é uma boa reflexão também. Daí várias pessoas tuitaram duvidando de mim, gente. Não duvide de mim. não duvide, porque todas as histórias dos meus ex-namorados, elas se interligam e elas são um fio que não tem falhas. Se você sabe que a pessoa não tá mentindo, é porque é uma trajetória sem falhas. É porque é uma trajetória que eu conto a mesma história sempre, porque é uma história verdadeira. E mais, esses ex-namorados ficam sabendo quando eu conto essas histórias e vem brigar comigo na DM, tá bom? Vem brigar ou vem achar engraçado. Inclusive, esse meu ex-namorado do deslocamento ombreiro, ele veio falar comigo. Ele veio falar comigo e falou assim: Nossa, você lembra disso ainda? Eu achei. Eu falei assim: Ai, desculpa de eu ter falado de você. Ele falou: Não, tudo bem. E bibibi, bobopó. Viu, gente? Eu não estou mentindo. Eu não. Ai, que ódio que eu tenho, gente, chamar de mentiroso. Eu acho que é o tipo de briga que ia me tirar do sério no Big Brother. Porque eu sei que eu posso mentir, só que eu acho que talvez eu minta sem perceber, porque a gente tem dessas, né? A gente reinventa fatos na nossa cabeça e tal. Mas com a intenção de mentir para criar historinha, para gerar engajamento nas redes sociais, eu não preciso disso. Eu tenho uma vida completa, uma vida onde eu namorei 15 pessoas. Porque é aí que eu quero chegar, tá? Eu namorei 15 pessoas. As pessoas sempre falam, nossa, mas você teve tantos namorados? Sim, eu tive muitos namorados. Mas pense, gente, eu comecei a namorar com 17 anos. Exatamente metade da minha vida eu passei namorando. Porque 17 mais 17, nossa, é a época do Bolsonaro, né? Dá 34, que é a minha idade atual. Isso quer dizer que metade da minha vida realmente eu estive namorando. Eu sempre fui alguém de namorar, eu nunca fui alguém de ficar. Se eu estava ficando com alguém que era legal, a gente acabava namorando e durava um tempo, durava. E eu também tenho essa de que eu não ligo se o namoro foi de 3 meses ou de 1 ano, tá bom? Se a gente falou namoramos, namoramos. Claro que eu tenho aqueles namoros que marcaram mais e outros que eu entendo que era tipo, ah, eu era novo, não era um namoro de verdade, mas se eu falei que tava namorando, eu entro nessa conta. Porque eu vou me referir a esses meninos como ex-namorados, tá? Porque eu acho que é injusto também. Eu namorei um menino por 3 meses e depois eu chego aqui e falo assim, ai, não era nem meu namorado. Putz, eu fui fiel à pessoa. Era meu namorado, sim, sabe? Alguns eu não fui fiel, mas tudo bom. Aí, fatos que eu vou omitir. Quais deles que eu traí? Quais dos 15 que eu traí? Não vou falar também. Mas também não vou inventar a história em cima disso, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer aqui. E foi um bálsamo. Gente, foi um bálsamo eu me lembrar nome por nome dos meus ex-namorados. Tá vendo aqui eu fazer o arco narrativo? Tô ligando uma história com a outra que de realmente os nomes se interligam. E eu fiz uma lista de 14 pessoas. Depois eu lembrei que tava faltando uma, é o 15. E vamos lá. Tudo começou com o Natan. Ah, eu podia fazer um vídeo só. Um vídeo não, né? Um podcast só sobre cada história de cada namorado. Tudo começou com o Natan. Depois teve o Bruno. Depois teve o Paulo Vitor. Depois teve o Luiz. Depois do Luiz teve o Fernando. Ai, eu acho tão bonito o nome Fernando. Tá aí o um nome Fernando. O Tony, que é com quem eu perdi a virgindade. Olha só, então pensa, eu tive 5 namorados antes de eu perder a virgindade. Gente, eu já. Nossa, eu já namorei muito sem transar. Nossa, e hoje em dia eu não transo e não namoro, tá? Meu Deus, até na terapia eu tô. A gente tem pensado que talvez isso esteja afetando minha saúde mental, mas não é sobre isso no momento. Tá, daí depois do Tony teve o Natan. As pessoas comentaram muito que eu tive a pachorra de namorar dois Natans. Sim, namorei dois Natans. O primeiro foi sem H e o segundo foi com H. É isso mesmo, né? Eu não tô confundindo. Porque às vezes eu posso estar confundindo o Natan que era com H, era o primeiro, e o segundo. Nossa, enfim. Daí depois do Natan teve o Benny, depois do Benny teve o Clayton. Talvez o Clayton tenha vindo antes do Benny ou vice-versa, entendeu? Eu não tenho muita certeza disso. Depois teve o Victor, depois teve o Denis, depois do Denis teve o César, depois do César teve o Lucas, depois do Lucas teve Francisco, depois do Francisco teve Thiago. Eu achei chique minha lista de nomes. Tem nomes variados, nomes que eu acho bonito. Daí você vê, eu não namorei um monte de nome. Tá faltando eu namorar, sei lá, um Gustavo, um. O que mais? Rafael, eu nunca namorei um Rafael, gente. Tá em um nome comum, vou namorar um Danilo também. Você namoraria alguém com seu nome? Eu não acho legal, não. Eu acho estranhíssimo. Estranhíssimo. Nem com o meu nome, nem com o nome do meu irmão. Ai, meu Deus, coisa bizarra. Eu acho muito estranho. E é isso. É sobre isso. É, eu só queria deixar aqui a listinha de nomes de pessoas que eu já namorei. E se vocês quiserem, a gente faz um post lá no Instagram. Siga lá, arroba podcast para tudo. Perguntando assim, você quer uma história cronológica da ordem dos meus namorados? É isso, eu posso fazer sobre isso, que seria bem legal e tudo a pau. Vamos ler então? Chegamos aqui já. Já fui longe demais na história de nome hoje, né? Eu não imaginei que eu ia me alongar tanto, mas não importa. O podcast pode ter o tempo que quiser, porque aqui não tem fim. Aqui é o Clubhouse. Ai, gente, o Clubhouse, né? Mas enfim, não quero falar disso agora. Hoje eu vou ler uma poesia do Pedro Bandeira. Gente, Pedro Bandeira é um poeta. Ai, é a coisa mais fofa do mundo, gente, porque ele escreve muita poesia para criança. E eu tô lendo aqui essa poesia que eu selecionei. E eu não tenho certeza se eu já li ela no podcast. Será que eu já li? Gente, é que já estão indo aí para muitos episódios. Eu tive um hiato muito grande. Eu não lembro se eu cheguei a ler. Se eu tiver lido, vou ler de novo, porque o podcast eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser não ler também, eu não leio. É louca aquela que surta, gente. Tô brincando. O nome é. Aí é que vai ser difícil eu falar o nome dessa poesia, porque o nome da poesia é nome da gente, entendeu? O nome da poesia é nome da gente. Nome da gente. Blá, 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 do Pedro Bandeira. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome. Não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho. Vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um.